Ora, uma boa tarde mais uma vez. Vamos agora passar à audição da Associação Nacional de Freguesias no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 362 do PSD, que cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Temos connosco a doutora Elizabeth Matos e a doutora Dora Sousa. Eu passava-lhes a palavra para fazerem uma exposição inicial. E depois passaria a palavra a cada um dos grupos parlamentares para as questões que tivessem. Muito obrigada. Faça o favor. Muito obrigada. Eu vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares. A seguir à intervenção de cada grupo parlamentar, terá novamente a palavra para esclarecer, se assim entender, ou para comentar aquilo que... ou ser esclarecida. Então, começava por passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, os representantes da Associação Nacional de Freguesias, e o contributo que já nos adiantou nesta primeira intervenção. Bom, por muito que nos custe dizer, a verdade é que o Estado nunca foi capaz de gerir eficientemente o seu património imobiliário. A verdade é que, pese embora todos os esforços, nos mais variados sentidos, até do ponto de vista legislativo, ao fim destes anos todos, a conclusão a que temos de chegar é simples: há milhares de fogos devotos, há milhares de fogos que estão subutilizados, há milhares de fogos que estão-se a degradar e há milhares de fogos que estão vandalizados. E, portanto, este é um luxo que o país não se pode dar. E esta proposta e esta iniciativa que o PSD apresentou sob a forma de projeto de lei visa exatamente dar uma resposta a este problema, que é um problema grave do país, criando um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para aproveitamento do património imobiliário público, que já tem o antecedente de um decreto-lei, exatamente que foi referido, que é o decreto-lei 200, e eu esqueço-me sempre do número, de 2007. O ano eu fixei sempre, o número é que fiquei sempre para a ordem das centenas apenas. Portanto, é uma resposta, é uma procura-se dar uma, não será certamente a única, mas é uma resposta concreta, um problema concreto, que tem esta particularidade, e eu acho que deve ser realçada, tem esta particularidade de se traduzir e de assentar na confiança, na capacidade de iniciativa, na proximidade, na eficiência da ação das autarquias locais, das entidades e planos municipais. Esse é um ponto em que assenta, um ponto fundamental em que assenta esta iniciativa objetiva, é esta confiança. E, portanto, esta confiança de que estas entidades podem, de facto, prestar um contributo valiosíssimo para a resolução deste problema. E por isso é que esta proposta e esta iniciativa e este programa não é imposto, ele é de adesão livre, tem a ver com a capacidade de cada autarquia local. E não tem exatamente, e estas formas de colaboração não é apenas uma, há várias, que vão desde o levantamento dos imóveis devolutos ou subutilizados. E já aqui, por vezes, há alguma confusão, que se pensa-se, por vezes já ouvi esta crítica, de que o levantamento dos imóveis devolutos ou subutilizados é a sua identificação, o que não é o caso. Isto pressupõe que já haja uma pré-identificação, naturalmente. Portanto, não confundir, por vezes, esta crítica que se faz. O apoio na regularização matricial, registral ou matricial dos imóveis é uma outra função que está, outra forma de colaboração. E depois as outras mais, como é o apoio no processo de alienação ou cessão onerosa, intervenções de conservação ou reabilitação de imóveis e uma quinta, que é a cedência de utilização temporária. Portanto, dentro deste princípio de confiança, dentro destas diferentes formas de colaboração em que as autarquias locais, incluindo as freguesias, podem ser chamadas a colaborar com o Estado, eu julgo que a primeira pergunta, embora ela já tenha sido respondida, a primeira pergunta que se impunha fazer é se, de facto, a Associação Nacional de Freguesia encara esta iniciativa legislativa como uma forma subreptícia, porque esta é uma acusação que já foi feita nesta casa, de que esta iniciativa é uma forma subreptícia de abrir as portas do património público às negociatas, das autarquias locais com entidades privadas, aos grandes grupos económicos e aos fundos de investimento. Esta é uma acusação que já foi feita a propósito desta iniciativa. Claro que está a ver que esta não é a nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, nem podia ser, exatamente porque ela parte, desde logo, na confiança que depositamos no poder local e na confiança que depositamos nos autarcas portugueses, todos, sem exceção, e na confiança na sua idoneidade e na sua capacidade de prosseguir o interesse público. Nós sabemos e temos consciência que, de facto, Muitas freguesias não têm os meios humanos, técnicos, necessários ou suficientes para poder colaborar com o Estado neste programa. Daí a razão de ser de termos desta proposta circunscrever-se apenas no que diz respeito às freguesias àquelas que tenham mais de 10 mil habitantes, exatamente por serem aquelas que, em princípio, poderão reunir os tais meios humanos e técnicos necessários para participar e colaborar numa daquelas formas. Portanto, resistamos com agrado, como não poder deixar de ser, que na exposição inicial tenham feito vincar de que esta é uma proposta que tem valor, que vem procurar resolver um problema do país, dar o seu contributo, onde as freguesias não são postas de parte. Porque, de facto, não podem ser postas de parte. Resistamos, naturalmente, eu fui fazendo algum registro, algumas dúvidas que foram formulando, algumas reservas e até algumas críticas, nomeadamente quanto à necessidade de uma maior identificação em algum dos seus artigos e a melhor clarificação do texto, dos vossos contributos, que se fosse possível, numa fase posterior, num prazo que julgassem adequado e ajustado, que se pudesse ser fornecido à Comissão, eu podia ser presente, se isso pudesse ser, não tem necessariamente que ser hoje, naturalmente que o contributo que é inestimável. Da nossa parte, nós queremos deixar aqui o compromisso de olhar para os vossos contributos com o cuidado que eles merecem. Já há alguns que levantou, que me suscitou a curiosidade para uma análise mais pormenorizada. Eu aproveitaria apenas, e nesta fase, para deixar uma questão que, não sendo diretamente a ver com a iniciativa que está aqui em apreço, tem a ver, há alguma relação indireta. E a pergunta que eu gostaria de deixar de fazer, aproveitando a circunstância de aqui se encontrarem para tratar de património, é qual é a posição que a ANAFO tem sobre a decisão que foi tomada no sentido de devolução daquilo que é os juros moratórios do IMI, que era devido às câmaras municipais no âmbito das cobranças coercivas na sequência de processos de execução fiscal. Começava, houve uma devolução de esse IMI que esteve retido nos últimos 12 anos às câmaras municipais, mas o mesmo não aconteceu relativamente à parte percentual que compete às freguesias. No caso do IMI urbano é apenas num ano, mas no caso do IMI rústico é pelo menos 50% desde 2007-2006 e que será 100% no último ano. E, portanto, também aproveitando a circunstância de se aqui encontrar e porque estamos a tratar de património, deixar esta pergunta final. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão, PS.
Presidente, muito obrigado. Agradecer e cumprimentar a presença da ANAFRA, aqui representada pela doutora Elizabeth Matos, pela doutora Dora Sousa. Sejam muito bem-vindas, agradecer a vossa presença e que, de alguma forma, colocar aqui algumas questões, tendo em conta o objeto que hoje estamos aqui em discussão, que é o projeto de lei que o PSD apresentou. Vou-me escusar de comentar a questão do IMI e da não entrega do IMI às freguesias, porque também tínhamos que falar, por exemplo, o que é que as freguesias acham sobre a questão das avaliações dos imóveis serem feitas pelas autarquias locais e não no modelo atual. Mas penso que o objeto desta audição se prende com esta matéria em concreto e, portanto, era sobre esta matéria em concreto que gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, dizer à própria ANAFRE que, para o grupo montado do PS, as freguesias não são nem de perto nem de longe o parecer pobre das autarquias locais, muito pelo contrário. Sempre foi essa posição que o PS tomou no passado, tem atualmente essa posição e estou certo que terá no futuro. Ou seja, as freguesias nunca irão ser encaradas pelo Partido Socialista como as, digamos, as entidades ou as parceiras pobres no que diz respeito às autarquias locais. Feito este enquadramento sobre a importância que as freguesias têm para o Partido Socialista, importa dizer o seguinte. Este projeto de lei do PSD cria, portanto, um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para um melhor aproveitamento do património imobiliário público. No entanto, levanta aqui algumas questões que o grupo parlamentar do PS gostaria de colocar à própria ANAFRE. Primeiro, dizer, e convém sempre enquadrar, porque é nesta perspectiva que eu gostaria de colocar uma série de questões, que o PS foi, no passado, é e será sempre, a favor de políticas de descentralização, a favor das autarquias locais, sempre que beneficiem, em primeiro lugar, as pessoas. Nesse sentido, o património imobiliário público é um importante ativo do Estado, sendo objetivo primordial a sua gestão e a procura de soluções que conduzam à criação de riqueza para o país e à valorização do património que a todos pertence e a que todos possam deste usufruir. Neste sentido, o Governo está a iniciar e já apresentou uma profunda reforma de descentralização de competências para as autarquias locais e, em particular, para as freguesias, criando, inclusivamente, um grupo de trabalho para o efeito, onde a ANAFRE faz parte desse grupo de trabalho. O que é que a ANAFRE nos pode dizer sobre a evolução da participação e da evolução nesse grupo de trabalho e se este objeto que estamos aqui em causa a tratar foi também ele objeto dessas reuniões e discussão nestas reuniões desse grupo de trabalho em que a ANAFRE faz parte. Depois dizer outra questão. Este projeto de lei aponta para o envolvimento de freguesias, mas só para aquelas que têm mais de 10 mil habitantes. Neste sentido, gostaria de colocar à ANAFRE como é que ela olha para esta discriminação, seja positiva, mas é uma discriminação, tendo em atenção que as tipologias das freguesias para efeitos quer de composição dos seus órgãos, quer para efeitos de dotação orçamental das mesmas freguesias, é feito não pelo número de habitantes, é feito pelo número de eleitores. E que, tirando as freguesias do Conselho de Lisboa, e que por via da recente reforma administrativa que Lisboa teve, quer no que diz respeito à centralização de competências, acompanhado dos respectivos meios financeiros e humanos, ou seja, tirando as freguesias de Lisboa, porque hoje é notório, a ANAFRE penso tem essa opinião, que o mapa, estamos a dois níveis de freguesias, as do Conselho de Lisboa e as do restante país, e portanto, tirando as do primeiro nível, chamamos-lhe assim, as do Conselho de Lisboa. Tirando essas, como é que a ANAFRE olha para as reais competências e atuais competências que as freguesias, seguindo o mesmo raciocínio de lá está, de segundo nível, as restantes do país, tirando de Lisboa, se essas com as atuais competências e atribuições têm ou não condições, mesmo essas de mais de 10 mil habitantes, para poder dar resposta a esta, digamos, exigência que o projeto de lei do PSD aponta, quer no que diz respeito a meios financeiros, quer no que diz respeito a meios humanos e a meios técnicos. Depois, dizer o seguinte, perguntar à ANAFRE se a ANAFRE tem no seu seio um histórico de conhecimento do número de freguesias que no passado estivessem envolvidas nesta questão da recuperação do património imobiliário público. Ou seja, se a ANAFRE tem um balanço, se tem um histórico, se no passado existiram, por um lado, freguesias que concretizaram essas parcerias, porque era possível fazê-las, e se, por outro lado, tem conhecimento de freguesias que o tentaram fazer, mas que por dificuldades de instrumentos jurídicos não o conseguiram fazer no sentido de recuperar o património imobiliário público que naquelas freguesias existiam. Portanto, se tem esse histórico, se tem essa noção das dificuldades que as freguesias no passado passaram, aquelas que porventura manifestaram essa vontade de participar nessa recuperação do imóvel, nessas parcerias. Depois, fiquei, de alguma forma, tive conhecimento, confesso agora, que a ANAFRE não teve participação no grupo de trabalho criado pelo Governo de respeito ao portal, no que diz respeito ao levantamento do património imobiliário público. foi dito aqui, portanto que a ANAFRE ficou surpreendida por não ter feito parte desse grupo de trabalho. Eu também desconhecia, confesso, essa situação. Perguntar-se nesse sentido também, porque acho que deveria fazer parte, se a ANAFRE manifestou essa vontade junto do Governo em fazer parte desse grupo de trabalho, e se fez, qual foi a resposta que o Governo teve. Por fim, Sra. Presidente, não há tempo, portanto não consigo, mas por fim perguntar e é rápido.
Não há tempo, mas enfim, deverá haver bom senso na gestão do tempo.
Mas é rápido. Dizer só que, perguntar à ANAFRE, tendo em conta esta política de descentralização que este Governo está a levar à prática, e muitos destes grupos de trabalho já finalizaram os mesmos e, portanto, estão em vias de apresentação final das suas conclusões e dos seus trabalhos, perguntar-se em que é que todas essas conclusões e todos esses grupos de trabalho em que a ANAFRE fez parte, em que esta matéria foi posta em causa, onde é que este projeto de lei diverge ou converge de todos esses grupos de trabalho e de toda essa discussão que este Governo tem feito no sentido de centralizar competências para autarquias locais, inclusive também sobre esta matéria em concreto. O que é que diverge, ou pelo contrário, relativamente a toda essa prática? Presidente, obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os representantes da ANAFRE. Estou aqui, embora não fazendo parte desta comissão, mas por impossibilidade dos meus camaradas, também queria colocar aqui algumas questões. Claro que estamos aqui a discutir com base no projeto de lei do PSD, que cria um programa de cooperação entre os Estados e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Não digo que alguns aspectos até não sejam de merecer algum entendimento da nossa parte, mas no entendimento global, nós entendemos que, na questão global, entendemos que é uma proposta negativa e que não merecerá o nosso entendimento. Nós também apresentámos uma proposta, um projeto, lei do Bloco, que estabelecia mecanismos de alerta do património imobiliário do Estado devoluto e em ruína e permitia a sua utilização pelas autarquias locais, o qual foi reprovado. Também já foi aqui dito, o Decreto-Lei nº 280 de 2007 tinha por objetivo a reforma do regime do património imobiliário público através de eficiência e racionalização de recursos públicos, portanto, adequando-se à organização do Estado. E, não obstante esta disposição, sabemos que existem muitos imóveis abandonados, devolutos, em ruínas, por incúria e inação da administração central, por parte do Estado, que não tem conseguido dar a resposta devida. E claro que estamos de acordo que seria necessário tomar medidas adicionais positivas através de intervenção das autarquias locais, sejam as freguesias, sejam as câmaras municipais, nesta área, mas no nosso entendimento, sem alienar os imóveis públicos do Estado. Foi essa a proposta que nós tínhamos apresentado. A nossa opinião, portanto, o projeto do PSD, portanto, a pretexto que se trata de um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público, pensamos que poderá abrir o caminho, a porta, o Sr. Deputado do PSD há pouco referiu, à privatização de solos e edifícios públicos, portanto, numa lógica de obtenção de lucros para os privados. Gostaria que os representantes da Associação de Municípios comentasse, portanto, esta questão. Não será que nesta proposta que o PSD propõe, portanto, o apoio da entidade local no processo de alienação ou cedência onerosa de imóvel a terceiros, de facto nós estamos aqui a correr o risco de transformar as autarquias numa espécie de, e também já foi aqui referido, de agências imobiliárias do Estado? Nós temos a grande preocupação com esta matéria. Não será uma espécie de descentralização enviesada? Claro que nós estamos a favor da descentralização, sem dúvida, mas uma descentralização efetiva, democrática, não numa hiper ou super municipalização. Efetivamente, entendemos que seria necessário dar passos nesta matéria. Entendemos que, neste aspecto, a proposta do PSD, que preconiza contrapartidas pela cedência de um imóvel, o princípio da onerosidade, onde se incluem os pagamentos pecuniários, entre outros, portanto, isto poderá, a nosso entender, abrir o caminho à dilapidação do património imobiliário público, mesmo classificado, e entregue a privados. Só para terminar, o Bloco de Esquerda admite que estes imóveis devolutos possam ser requisitados. Admitimos isso. No entanto, achamos que esta requisição pode ser impedida por declaração de interesse público do imóvel pelo Governo, exceto em algumas situações específicas. O direito de superfície nunca poderá ser alienado sem a autorização do Estado, portanto, garantindo-se a preservação do património. De facto, é necessário combater situações de passividade do Estado na conservação do património e finalizar, efetivamente, que posições relativamente a esta matéria, o que é que pensa a ANAF sobre, portanto, estes comentários da minha parte. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tenho a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a ANAF, a doutora Elizabeth Matos aqui presente. E queria também, naturalmente, agradecer os contributos que a ANAF trouxe relativamente a este projeto. Antes de ir um pouco mais ao concreto do que é proposto, gostaria de fazer aqui uma consideração. A minha consideração é esta. É verdade, de facto, que temos um problema. E o problema é que durante anos e anos e anos, de facto, não foi feito o investimento necessário de conservação, de manutenção do património, que é o património público, que é património de todos nós, que tem, havia e há quem tem essa responsabilidade, que o deveria ter feito e o que deve ter e que deve atualmente também fazer. A verdade é que, de facto, estes anos de, posso dizer, de desinvestimento, trouxe a situação, a esta situação que hoje temos. É preciso encontrar soluções, também é verdade. Mas eu creio que neste processo, e deixar aqui esta consideração, não podemos esquecer aqui as responsabilidades de quem tem passado pelo governo e que foi permitindo que a situação chegasse a esta forma. Agora, parece-nos que as soluções não podem corresponder a uma desresponsabilização por parte do governo. Nós estamos a falar de património cujo titular é a administração central, podemos colocar desta forma, que tem aqui responsabilidades e que não pode, por isso, simplesmente, agora lavar daqui as suas mãos e fazer uma espécie de transferência para as autarquias. Conhece bem os termos em que a proposta está feita, mas a verdade é que deixa para outros uma responsabilidade que é sua e deixa com um conjunto de aspectos que não estão devidamente acautelados. Estava aqui até a ver no documento que nos deixaram que a própria ANAFRE coloca aqui que a concretização deste projeto não pode ser sem a criação das necessárias condições. E depois refere condições humanas e refere as condições, também os recursos económicos e a carência de recursos económicos. Porque a verdade, da forma como está, este projeto, como foi concebido, há aqui claramente uma transferência de encargos para as autarquias relativamente a esta matéria. E que não nos parece que é justo. Por isso, uma primeira questão é, de facto, responsabilização, e é verdade que é necessário encontrar esta mesma solução e que, na nossa opinião, passa naturalmente por um investimento da administração central e colocar, obviamente, falando de património, que é de todos, deve, obviamente, ser colocado para responder no plano social, no plano cultural, no plano recreativo, de lazer, às próprias populações, tendo todas essas dimensões. Foi aqui levantada uma questão que para nós também não está claro e que a própria ANAFRE também colocou. Que património é este? Não é? Do que é que estamos efetivamente a falar? Porque relembro aqui que a própria Estamo, que tem, gera um conjunto de património do Estado, que também vende, como é que isto tudo se articula depois com esta atividade que também vai sendo desenvolvida. Há aqui uma outra preocupação, que podendo parecer uma questão de retórica, não é. Se o objetivo é dar uma utilização ao património que está devoluto, então e aquele património que nenhuma autarquia mostrar interesse? Fica ou Deus dará? Ninguém assume essa responsabilidade? É só para aqueles em que as autarquias mostram interesse em utilizar agora, independentemente da sua utilização, independentemente da sua solução? Ou seja, parece que acaba por ser também aqui uma solução um bocadinho não completa, para não dizer, para não fazer outra referência. E queria uma última questão, que me parece que também há, de facto, há aqui um tratamento diferenciado, né? Para além de um conjunto de pormenores que a ANAF foi identificando ao longo do documento, o facto de abranger freguesias com mais de 10 mil habitantes, ou seja, a lei não faz qualquer tipo de distinção entre freguesias. Freguesias são freguesias, ponto. Independentemente da sua dimensão, do número de população, da área, mais urbano, mais rural, são freguesias e perante a lei têm todas a mesma dignidade, têm todos o mesmo valor. É verdade que há realidades diferentes. Mas parece haver aqui, de facto, uma certa diferenciação que a lei não faz, e queria também deixar aqui este comentário. Para terminar, dizer que, de facto, relativamente a esta questão, é uma preocupação o património devoluto. Deve-se encontrar aqui uma solução, mas, na nossa opinião, não pode passar pela desresponsabilização por parte do Governo e transferindo aqui, de facto, uma espécie de encargos para as autarquias. Aliás, como foi colocado, nem se coloca aqui em que condições depois em que todo este processo decorrerá. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Elizabeth Matos, para responder, por favor.
Em primeiro lugar, responder com propriedade a tudo isto, levar-nos ia estar aqui muito mais tempo, portanto vamos procurar ser breves, não é? E então, dirigindo-me ao Sr. Deputado Jorge Oliveira, eu sublinho precisamente aquilo que disse, que o Estado nunca foi capaz de pegar neste grande problema, este grande cancro da nossa realidade, e se calhar porque isto não é fácil também, eu quero parabenciar o PSD por ter esta coragem de agora vir dar o pontapé de saída. Certamente que isto nunca mais continuará adormecido, porque é de facto preciso agarrar esta situação, não é? Agora, disse uma palavra muito bonita que eu aqui sublinhei, que é a palavra confiança. Confiança nas autarquias locais e confiança, portanto, nas freguesias, a quem o projeto quer também deferir algumas competências e algumas iniciativas. Em contrapartida, já ouvi aqui também outras situações de desconfiança e já lá iremos. Ora bem, antes de mais, é certo que isto é esta intenção é de adesão livre. Isto não se impõe a ninguém, é de adesão livre. Mas, como a senhora deputada acabou há bocado de dizer, também estamos aqui a distinguir freguesias. E isso é uma situação que a ANAF não partilha. Freguesias são freguesias, a adesão é livre de facto, como vai ser às competências, se este projeto de lei de competências for avante, como esperamos. As competências são todas para todas as freguesias e elas depois é que vão decidir se aderem, se as querem ou se não as querem. Portanto, acho que este projeto peca um pouco por estar a discriminar freguesias com mais e com menos de 10 mil eleitores, porque nós conhecemos freguesias bem pequenas, que têm capacidade económica e financeira maior que muitas grandes. Eu recordo-me a freguesia de Galveias, que tem um património fabuloso e não uma freguesia grande. Teve a sorte de ter uma herança, não é? Bom, portanto, não é pela medida ou pelo número de habitantes que as freguesias têm ou não têm capacidade. Nós também levantámos o problema da capacidade financeira e interrogámos como comprová-la, porque a capacidade financeira, com certeza, estará. Antes de mais, depende de uma questão de prioridade. Se a freguesia priorizar esta iniciativa, não vai conseguir fazer outra que pode até nem ser necessária, não é? Depois, também uma questão que há bocado não referi, mas que nos fez pensar um pouquinho, refletindo, é se levantar uma, pode ter, se levantar três, pode ter o direito potestativo de utilização de uma. E se não houver três naquela freguesia para levantar? Quer dizer, aquela uma que existe uma, mas ela só tem, a freguesia só tem direito de utilizar potestativamente. Se fizer mais levantamento de três, ou noutras maiores de cinco ou de dez, acho que esta ideia também não é... Nós não queríamos apoiá-la, porque também já foi por aqui a questão. Então, há património que vai ficar completamente abandonado, por se não interessar às autarquias. Aproveitá-lo, sobrevalorizá-lo, sobreutilizá-lo ou plenamente utilizá-lo, o património continua esquecido e continua, porque realmente a adesão livre vai permitir que queiramos ou que não queiramos. E aí, de facto, não vai resolver, naturalmente, em plenitude, a situação do abandono do património. E queríamos que isso ficasse também aqui. Depois perguntas, como é que a ANAFRE encara esta iniciativa de conceder aos grandes grupos económicos? Nem nos passou isso pela cabeça. Está a ver que a desconfiança não mora no nosso coração? Não, essa questão não a levantámos, porque, de facto, nem nos passou pela cabeça que se desconfie das autarquias locais ao ponto de pensar se alguém o faz, naturalmente depois lá há de com certeza responder por isso, mas não pensamos sequer, e estamos dentro das freguesias, que alguém tenha a intenção de fazer aqui uma grande negociata, até porque há muitos crivos, há muitas cláusulas de travão nesta lei. Para já, o proponente vai sujeitar a sua proposta à apreciação da Direção-Geral de Património. Ora, logo aí, se não houver aqui, não é, um interesse válido, premente, naturalmente que a Direção-Geral manda logo para trás, chuta logo para canto, não é? Depois, essa é uma das questões que nós queríamos aqui deixar frisar. Não nos passou a desconfiança pela cabeça, de modo nenhum. Depois também, outra das cláusulas que o projeto tem que reter é dos fins que prossegue. Os fins também têm que ser avaliados. Se o fim for meramente patrimonial, adquirir, locupelar-se com esta venda, com esta alienação, acho que também a própria Direção-Geral e todos os outros, o fiscal único, etc. Portanto, esses crivos por onde a proposta vai passar, onde com certeza pôr novamente o comboio no trilho. Não, sinceramente, acho que a ANAF nem sequer pensou nisso, porque não está no seu espírito. Claro que muitas freguesias não têm meios humanos e meios técnicos, e foi por isso que nós também problematizámos essa situação, mas também apontámos um caminho. Dissemos aí que, se calhar, era bom que com a outra lei que está aqui dentro desta casa em curso, que é a Lei da Valorização Profissional, que provavelmente... Essa lei vai facultar às autarquias e outras organizações, outras instituições, a disponibilidade de meios humanos para poder colmatar as tantas faltas que tem nos seus quadros ou nos seus mapas de pessoal. Não é? Portanto, entendemos que por aí também poderemos alcançar este desiderato e plasmamos aí nas nossas contribuições. Depois, pergunta-nos, a ANAFRE, que decisão sobre os juros moratórios do IMI, não é? Eu devo confessar-lhe que esta questão ainda não foi ao nosso Conselho Diretivo. Já se abordou, mas ainda não temos... Já se abordou, já foi suscitada a questão, mas ainda não nos debruçámos sobre ela. Temos Conselho Diretivo na próxima semana e será uma das questões que eu vou lá levantar. Se não, mesmo agora, na próxima quinta-feira, na reunião da Comissão Coordenadora, vai ser suscitada. E depois pronunciar-nos-emos. Mas eu acho que todos nós aqui nesta mesa redonda entendemos que são devidas às freguesias, é devida às freguesias, a verba que devia ser, se todos pagassem o IMI atempadamente, que iria parar naturalmente ao bolso das freguesias, ao seu orçamento. Terá que ser. É por uma questão de perfeita justiça. Mas ainda não temos decisão. Está em andamento. Bom, depois o Sr. Deputado Ricardo Leão, eu trago os cumprimentos do nosso Presidente Pedro Segonha, que há pouco esteve lá para dizer que ele não, hoje estava ocupado, teve até o funeral e não pôde cá vir, apesar do seu desafio que ontem lhe lançou. E pergunta-nos sobre o objeto deste diploma que as freguesias... como é que é feita, como é que acham que as freguesias sobre a avaliação do portanto, as autarquias locais, como é que avaliam esta situação? Ora, as freguesias, para já as freguesias não sabem ainda disto, a ANAF, sua representante, entende que esta é uma boa iniciativa, se não for nestes moldes, terá que ser noutros mais aperfeiçoados, onde sejam também contempladas as sugestões e as dúvidas que a ANAF aqui veio colocar. Quanto à descentralização, Sr. Deputado, eu não vim aqui para falar da descentralização, apesar de, embora isto também se conexione com um pouco, porque nós também pusemos aí essa questão, será que isto está, as iniciativas das freguesias e o envolvimento das freguesias neste projeto cabe dentro das atribuições e competências das freguesias? Também questionámos isso, portanto não foi despreciada a sua pergunta. Todavia, sobre a descentralização e o projeto de descentralização de competências em si mesmo, eu não vim mandatada para falar aqui, até porque nós vamos, a nossa Comissão Coordenadora de quinta-feira tem como ponto único a apreciação da lei das competências, da lei da descentralização das competências. Eu não sou aqui a voz da ANAFRE, mas temos estado a estudar no gabinete jurídico a lei das competências e gostaria que no final de tudo as freguesias não achassem, como já ouvimos comentários que nos chegam à freguesia, de que a montanha pariu um rato, porque acho que são muito exíguas, muito frágeis as competências que nos estão a ser atribuídas através do diploma, que também já articulámos com uma proposta do grupo parlamentar do PSD e que também, onde também não vimos nada de substancial. Portanto, nós somos, nesse aspecto, temos muito mais ambições do que isso. E parece-nos que muitas das competências estão a ser canalizadas para as CIMES, e as CIMES nem sequer são autarquias. Portanto, deixo este repto para todos vós que sois desta comissão e que sois representantes dos vários partidos aqui representados, e que, portanto, a ANAFRE não está satisfeita com o elenco das competências que lhe estão a ser descentralizadas. E portanto, damos com vocês oportunamente dizer isso. Mas não passo daqui porque não estou mandatada para isso. Posso dizer que estas palavras são minhas e que também reflete uma grande parte da ANAFRE. Pronto, portanto, a evolução, não vou falar sobre ela. Sobre a discriminação das freguesias também já entendi e já me expressei, e achei graça o Sr. Deputado falar nos freguesias de dois níveis, porque nós também temos essa sensação. Ainda hoje tínhamos uma questão muito prática, muito simples, sobre a colocação da toponímia, das placas toponímicas, e uma freguesia que está embaraçada, não sabe qual é afinal a competência que tem, e nós fomos ver a de Lisboa e a lei de Lisboa diz aquisição, colocação e manutenção de placas toponímicas, e a outra lei, que é a do resto da paisagem, não diz aquisição, diz apenas colocação e manutenção. Ora, eu digo então quem é que, de onde partiu a lei de Lisboa. Não é? É que a outra lei não teve a mesma origem, mas agora está na hora de corrigir os erros. Não é? Bom, então, entretanto, de facto, eu também tenho aqui que dizer que a ANAF não tem conhecimento, não tem esse registro. Essa questão nunca foi suscitada, não sei, da ANAF, de saber quantas freguesias ou de que modo participaram no restauro e na recuperação do património imobiliário público. Não temos essa estatística nem esse registro. Nunca fomos desafiados para tal, e as freguesias também não têm manifestado grandes preocupações com isso. Não chegam pareceres ao nosso gabinete perguntar-nos como hão de fazer. Portanto, é uma questão que nós ainda não temos equacionada. Depois, manifestou surpresa por a ANAF não ter sido considerada naquele despacho, naquele grupo de trabalho de construção da plataforma informática. Mas eu devo dizer ao Sr. Deputado que este despacho é de 2016, de outubro, não é? 22 de outubro. E que a sua revisão e o despacho que eu citei, onde devia ser corrigido o elenco das entidades que vão fazer parte desse grupo de trabalho, foi corrigido, por exemplo, para o Instituto Financeiro da Segurança Social, a própria Segurança Social, e não contemplou a ANAF. E, portanto, o despacho é de muito recente, é de 2017, a quem devemos assacar esta responsabilidade. A ANAF não disse nada, nem andou na rua com nenhuma manifestação, porque também não foi consultada para se pronunciar sobre o tal despacho. Os despachos não são colocados aos parceiros sociais para que se pronunciem. Portanto, não sabemos nada disso.
É de outubro
do ano passado, portanto, tem uns meses, e a ANAF não foi considerada. Embora eu tenha que repetir aqui as palavras que muitas vezes o nosso antigo presidente, Armando Vieira, sempre disse: o Partido Socialista sempre nos tratou melhor, as freguesias, melhor do que o próprio PSD. O PSD esqueceu-se sempre, ao longo dos anos, sempre se esqueceu muito das freguesias. E portanto isto é público, eu não estou aqui a dizer nenhum segredo, ele já o disse muitas vezes quando aqui viemos, e eu continuo a dizer, tem sido, anotamos que, por exemplo, aquele flagelo que atormentava as freguesias de terem que declarar em IRS pequena prestação para despesas que recebiam, que é uma miséria, 200 e tal euros, na altura se calhar era menos. Temos que dizer que foi o primeiro-ministro Durão Barroso quem nos libertou dessa praga, tem que se dizer. Mas normalmente os benefícios para as freguesias, infelizmente, não vêm do PC, e eu lamento muito. Bom, o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, nós também sabemos também que o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta que não passou, mas não é por isso que deixa de ter o seu merecimento, não é? Identificar as freguesias realmente devem identificar. Alienar a tal questão de que aqui se debate e que os senhores vão decidir muito bem, mas eu acho que as freguesias podem participar muito bem neste processo, porque estando ali in loco, estando ali junto vendo a pedra a cair e o telhado a desmoronar-se, as freguesias podem alertar para a situação e são capazes, muito capazes de o fazer e de fazê-lo bem. Por isso, acho que as freguesias devem ser envolvidas neste projeto, devem ser envolvidas de forma depois aqui é discutível. Agora, esta questão dos privados, eu já respondi. Há medidas de travão para que isto não se faça assim de uma forma aleatória e com benefícios para uns e não para outros, porque, de facto, há entidades a quem as propostas têm que ser submetidas e que estarão atentas. Depois, sim, senhor, a senhora deputada Paula Santos fala muito na responsabilização, estamos perfeitamente de acordo. Mas parece-lhe que não, eu não estou a fazer perguntas, parece-me a mim que nós não devemos agora ir atrás buscar todos os governos, que, porque isso então teríamos que ir se calhar até Dom Sebastião, não sei, digo eu. Portanto, não se trata aqui de uma caça às bruxas, vamos nós todos responsabilizar-nos daqui para a frente, e responsabilizar-nos é realmente participar no processo e que haja uma iniciativa levar adiante para que essa responsabilização passe a cumprir-se agora daqui em diante e não voltarmos para trás. Agora, outra questão que nós também, já coloquei de um para três, não é? E de um para cinco e de um para dez, também nos confundiu bastante e queremos ver isso esclarecido. Sobre a discriminação, também já tive a oportunidade de me pronunciar, não queremos realmente freguesias discriminadas, queremos freguesias a discriminarem-se, entre aspas, se entenderem que não têm força nem meios humanos ou recursos económicos para o fazer. Por agora é tudo. A Dora quer dizer alguma coisa que nos fale?
Muito bem. Não, não registro nenhuma inscrição, não registro nenhuma inscrição. Agradeço então à doutora Isabel Matos e à doutora
Elizabeth,
peço desculpa, Elizabeth Matos e à doutora Dora de Sousa, a disponibilidade para aqui virem prestar os esclarecimentos pedidos pelos grupos parlamentares. Muito obrigada pela disponibilidade e pela forma tão simpática com que foi utilizada para responder a todas as questões aqui suscitadas. Muito obrigada.
Muito obrigada.